Quero, antes de mais nada, desejar a todos os senhores e as senhoras deputadas um bom ano, que seja, apesar dos diferentes pontos de vista que são expressados na Comissão, que seja um ano de trabalhos profícuos para todos os senhores deputados e para todos os grupos parlamentares que aqui representam. E, por isso, um bom ano novo é o desejo que faço. Da nossa ordem de trabalhos de hoje, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é aquele que diz respeito ao expediente, que foi já distribuído pelos senhores deputados. Há material também aqui no apoio aos serviços da Comissão, que se for necessário consultar também está disponível. Se não houvesse nenhum comentário relativamente a este ponto, passaria... O senhor deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado. Era só uma questão, Sr. Presidente. Relativamente a este Covid que chegou da DOCA Pesca, do que percebemos aqui, só chegou para o Presidente e os Vice-Presidentes, não chegou para todos os deputados, ou para o que faz com que, para confirmar isso, com que o grupo parlamentar do PCP não tenha sido convidado. E essa é uma matéria que nós, pronto, tendo em conta que é um organismo oficial, parece-nos, não concordamos com esta posição, mas isso logicamente será tratado e questionaremos esta estrutura relativamente a este procedimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vi o convite que me era dirigido, não tive o cuidado, confesso, de verificar a quem mais ele era dirigido no âmbito da Comissão, e faço questão, junto dos nossos serviços, pedir à Pesca que nos esclareça se o convite é dirigido exclusivamente à mesa ou se é dirigido aos senhores deputados que compõem a Comissão. E, portanto, iremos diligenciar nesse sentido. Eu próprio não tomarei nenhuma decisão sobre esse convite enquanto não tiver isso esclarecido. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos diz respeito a um conjunto de atas que estavam pendentes de aprovação. Em concreto, refiro-me às atas número 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 26 e... 27 não tenho aqui. E é 27 também. Portanto, as atas de 21 a 27, inclusiva. Pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário que queiram fazer a alguma das atas individualmente ou se querem fazer em conjunto às atas. Não havendo comentários, pergunto aos senhores deputados se vêem algum inconveniente na aprovação em conjunto de todas as atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o conjunto das atas. Ficamos com praticamente todas as atas em linha relativamente àquilo que tínhamos. Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que se alguém quiser consultar as atas, que elas estão todas na nossa página da ARNET e, portanto, estão as gravações, as fotografias, estão todas disponíveis. Ponto 3 da ordem de trabalhos diz respeito à confirmação da redação final do projeto de resolução que, entretanto, foi aprovado por unanimidade no plenário, que institui o Sobreiro como Árvore Nacional de Portugal. Há um pequeno texto que precisa de ter a confirmação por parte da Comissão, e que é o seguinte. Na proposta inicial, onde se lê recomendar ao Governo que adote a seguinte resolução, deve ler-se recomendar ao Governo que, ainda no texto da resolução, onde se lê instituir o Sobreiro, deve-se ler institua o Sobreiro como Árvore Nacional de Portugal. Portanto, tem a ver sobretudo com a conjugação dos verbos. São duas propostas de alteração que aqui temos. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas neste novo ano. Nós fizemos a leitura da proposta de alteração feita pelos serviços da Assembleia, mas não concordamos. Não concordamos com ela, já que isto é um projeto de resolução da Assembleia da República e, portanto, nós não temos que recomendar nada ao Governo. O projeto de resolução é um projeto que decide. Portanto, nós tomámos uma decisão na Assembleia da República de instituir o Sobreiro como árvore nacional de Portugal, em lado nenhum, nós recomendávamos o governo para instituir ele o sobreiro árvore nacional de Portugal. E, portanto, nós discordamos daquilo que é a proposta dos serviços da Assembleia e mantemos aquilo que era a redação inicial. A proposta é no sentido de que a Assembleia adote a seguinte resolução: instituir o sobreiro como árvore nacional de Portugal. Se houver algum jurista que nos possa ajudar, agora é isto. Nós temos outros projetos de resolução em que não recomendámos nada ao Governo. Por exemplo, quando eu tive o cuidado de ir ver, quando instituímos o dia 26 de Abril, o Dia da Produção Nacional, foi a Assembleia que instituiu, não recomendou o Governo para que ele adote essa decisão. A decisão é da Assembleia da República e não do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sem interromper a ordem natural das inscrições que pode acontecer, queria só salvaguardar o seguinte. Na fórmula inicial da resolução, tanto quanto se pode depreender do texto que aqui tenho, constava a expressão, ou melhor, recomendar ao Governo que adote a seguinte resolução. Não consta no texto que foi aprovado no plenário? Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Zé Luís Ferreira, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que eu também estou de acordo com o que diz o Sr. Deputado Miguel Freitas. De certa forma, a Comissão estará a adulterar uma decisão que foi tomada pela Assembleia. Não se trata aqui de um erro da tipografia, nem nada que pudesse ser objetivamente pacífico, e, portanto, a Assembleia tomou a decisão de aprovar a resolução que aprovou, e creio que esta Comissão não terá em condições de alterar aquilo que a Assembleia, no plenário, aprovou. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não havendo mais nenhuma intervenção, aquilo que eu sugeria aos senhores deputados era o seguinte: nós vamos esclarecer, junto da DAPLEN, a redação que constava e que presumo, e que não tenho nada, bem pelo contrário, que é aquela que o deputado Miguel Freitas aqui nos deu conta. E, portanto, que aquilo que aqui está proposto não faz sentido que seja proposto. Relativamente à segunda proposta de alteração que nos é feita... Mas a segunda é apenas de natureza verbal, porque uma diz instituir o sobreiro e a outra diz institua o sobreiro como árvore...
Muito bem,
compreendido. Deixamos este assunto pendente até à próxima reunião. Vamos obter os esclarecimentos da APLAN para o efeito. Entramos no ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é aquele que diz respeito ao escrutínio europeu. A decisão sobre o escrutínio de diversas iniciativas. Foi distribuído o mapa com as iniciativas que a Comissão de Assuntos Europeus nos enviou. Gostaria de saber se os diferentes grupos parlamentares já têm formado a opinião sobre as diferentes propostas que aqui nos são entregues, se querem deixar para a próxima reunião. Deputado Pedro Ó Ramos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Meus votos também a todos de um excelente ano de 2012. Relativamente às propostas de iniciativas que foram apresentadas, parece-nos apenas que a COM 888 valerá a pena fazer o escrutínio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Freitas.
Nós concordamos com esta proposta do PSD.
Mais intervenções? Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, só recordei que a 888 já estava distribuída, até que acabou o grupo parlamentar do PCP fazer o relatório. E nós sugeríamos que, tendo em conta que são duas propostas de regulamento, a 906 e a 918 também pudessem ser consideradas, porque são duas propostas de regulamento.
906 e 918.
918, exatamente.
Gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares sobre esta proposta de acréscimo, 906 e a 918.
Não, a 906 vemos com bons olhos que ela também possa ser escrutinada. A 918 temos dúvidas, mas não levantaremos nenhum obstáculo se for o entendimento maioritário.
Uma malha mais larga, nós tínhamos também a 906, depois apostámos para a 888, mas já está distribuída. A 918 não nos parece, enfim, muito necessário, enfim, não fazemos questão, mas a 906 sim.
Bem, assim sendo, se os outros grupos parlamentares não têm nada a aduzir relativamente a esta discussão, ficávamos com a 906 por indicação do PCP, do PS e do PSD, com a designação do relator, logo possível, será identificado para que os grupos parlamentares possam indicar o relator competente. E a 918, não havendo ainda uma decisão na reunião de hoje, deixaríamos alguns dias mais à consideração dos diferentes grupos parlamentares para... Muito bem. Muito bem.
Em princípio, falta novamente aos grandes, já está o PCP.
Todos fazem,
ninguém é excluído, só que leva o seu tempo.
O deputado Zé Luís Ferreira vai em breve ser chamado a fazer um destes relatórios também, porque a grelha já vai de tal forma avançada que está quase na sua vez. Ainda em relação ao escrutínio europeu, não sei se há alguma dúvida, alguma questão, não há. Destas propostas que aqui temos à frente, não há nenhuma também com um deadline temporal que seja mais restrito, que seja mais exigente. O PSD tinha em atraso a indicação dos relatores para as 3 ou 4 anteriores.
Sr. Presidente, nós já os temos todos identificados, indicados e vamos fazer chegar ainda hoje ao Dr. João Queiroz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficamos então com a informação do escrutínio europeu atualizada.
19ª.
Finalmente, Srs. Deputados, entramos no último ponto da ordem de trabalhos e que diz respeito aos outros assuntos. Sobre esta matéria, gostaria de deixar duas informações. Uma é mais do que uma informação. A primeira, mais simples, é aquela que resulta do conjunto de audições que temos aqui feito. O Dr. Joaquim Ruas tem as atas, neste momento estão todas atualizadas, e falta ainda produzirmos algumas das perguntas para dirigir ao Governo ou a órgãos da Administração Central que deem consequência àquilo que foram as reuniões em audiência dos convidados que aqui tivemos. E, portanto, oportunamente serão distribuídos para a assinatura dos senhores deputados interessados em fazê-lo e daremos também continuidade a essa prática. Em segundo lugar, o Código Florestal. Como sabem, o Código Florestal teve uma aprovação na generalidade no plenário. Ele vai, evidentemente, ter que ser discutido na especialidade aqui na Comissão, mas há algum tempo antes do final do ano passado, quando este assunto aqui foi abordado, houve interesse, na altura foi manifestado o interesse, de porventura ainda se ouvirem algumas entidades relacionadas com o Código Florestal, antes de fazermos a discussão definitiva na especialidade. Posto isto, gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares. Nós não temos tempo limite, a senhora Presidente da Assembleia não determinou um tempo limite para fazermos esta discussão na especialidade, mas creio que também não temos muito tempo útil para o fazer. E, portanto, gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares, qual era a sensibilidade que tinham para... podemos proceder a esta discussão na especialidade o mais rapidamente possível. Intervenções?
Nós, se algum grupo parlamentar manifestar interesse em ouvir alguma entidade ou alguma personalidade em específico, tudo bem, não colocaremos qualquer tipo de objeção, mas não encontramos propriamente uma necessidade de nossa parte e por isso estamos prontos para fazer a discussão na especialidade.
Senhor Deputado.
Não vejo para a necessidade. A discussão pode ser avançada. Uma discussão profunda.
Bom, parece-me ser o sentimento generalizado da Comissão de podermos fazer a discussão na estabilidade tal como ela se encontra neste momento, para poder avançar então para esse efeito. Perguntava aos senhores deputados se podemos agendar esse ponto para a próxima ordem de trabalhos a realizar na próxima semana. Não vê nenhum inconveniente? Na próxima semana. Fica então para a próxima ordem de trabalhos o agendamento da discussão na especialidade deste ponto da ordem de trabalhos. E gostaria também, na próxima semana, se ainda tivéssemos a oportunidade de avançar com duas ou três audiências, por forma a podermos recuperar o pequeno atraso que associámos nesta época de festividades, com algumas audiências que temos em atraso. Se não virem nenhum inconveniente, tentaríamos marcar pelo menos duas para a próxima terça-feira ou quarta-feira e esvaziar um pouco mais este pipeline de pedidos de audiência que aqui temos. Senhor Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, eu julgo que seria oportuno que nós conseguíssemos agendar com alguma brevidade a audição das confederações agrícolas relativamente ao PRODER. Portanto, esta questão se vem... Eu julgo que poderia ser conjunta, não há razões nenhumas que a gente não possa realizar uma reunião com as quatro confederações, como já fizemos noutras ocasiões, e ouvi-los sobre o assunto. Quatro ou cinco, se não cinco. Não vejo problema, penso que não há razões para que não possam ser feitas todas de uma vez. Mas não, já temos feito. Eu estou a dizer aquilo que já por vezes tem feito. Não vejo problema nenhum se for de uma de cada vez, também serve, mas também não vejo questão nenhuma. Eu não vejo problema nenhum, pá. É uma questão de. Já se fez isso aqui, nesta casa. Não é novidade nenhuma. Não é propriamente uma novidade.
Mas qual é a vantagem?
Pá, eu acho que há um problema de tempo que se ganha.
Bom, senhores deputados, recorrendo ao... Recorrendo ao nosso plano de atividades para esta sessão, havia pelo menos duas iniciativas que pareciam ter prioridade sobre as demais. Refiro-me a esta audição sobre o PRODEC, que o senhor deputado acabou de referir, e ao debate sobre a região marcada do Douro, que foi também um dos pedidos que o grupo parlamentar do PCP fez para inscrever neste plano de atividades. Eu acho que devemos desencadear os mecanismos no sentido de tratar desta audição sobre o PRODER. Não creio que seja possível já na próxima semana de o fazer, mas tentaremos fazê-lo no limite na terceira semana de janeiro. Eu gostaria de ouvir o grupo parlamentar do PCP sobre este debate da região marcada do Douro. Deveríamos fazê-lo ainda em janeiro. Muito bem. Portanto, vamos desencadear todos os mecanismos no sentido de ter isto agendado o mais rapidamente possível. Mais intervenções, senhoras e senhores deputados? Não havendo, está encerrada a nossa reunião. Uma vez mais, um renovado bom ano novo a todos. Obrigado.